Recebemos um gancho aí nessa fala do Wagner. Desculpe, Adriana, boa tarde, tudo bem? Muito bom ouvir você falar assim com a Mari, como a Mari também. Senti a textura aqui dos brinquedos que você mostrou, é tão gostoso. Saudade disso. Mas pegando esse gancho que o Wagner fala, os adultos, pais das crianças, eles estão muito atrofiados. E aí todo esse convite, né, que você faz de estimular a criança a criar com pedaços de tecido ou com coisas que a gente não enxerga tanta utilidade quanto uma criança pode enxergar, queria que você falasse um pouco como que a gente estimula esse adulto que já foi uma criança que está atrofiado. Ele não tem ali aquela paciência para mostrar para o filho como que isso acontece. Porque hoje é muito mais difícil você engajar os pais numa brincadeira, né?
É porque às vezes está muito longe de alguns, né? Estão muito longe. É convidando a brincar, né? Em São Paulo, de uma época que eu fazia as terças lúdicas, depois comecei a fazer aqui em Curitiba, que era um movimento, era uma ideia de trazer uma proposta para adultos brincarem. E era só isso, né? E eu sempre tinha um convidado altamente brincante, eram pessoas da área de cultura, de várias áreas, para trazer. E era muito engraçado que muitas vezes alguém falava assim: ah, que legal! Vou levar o meu filho, vou levar uma neta. Eu falei: não, você não está entendendo, não é para vir com criança, é para vir só adulto, para você não ter desculpa de não brincar porque você está cuidando do filho, é para você brincar, né? Tipo, e era só para adulto, né? E era engraçado. E aí tinha e várias pessoas, lembro uma geofísica, doutora geofísica da USP, falou assim: nossa, mas faz tanto tempo que eu não brinco, eu não sei, será que eu fiquei muita vontade de me inscrever, era uma terça lúdica meio carnavalesca, assim, mas eu nem sei se não tô, faz muito tempo, tipo assim, mas olha, não tem pré-requisito brincar. Se você brincou, se você foi criança, você vai saber brincar. E foi uma das pessoas que mais brincou, né, criou, inventou tudo mais. E eu acho que esse convite a brincar, né, a conversar mais sobre isso, né? Eu mesmo dou assessoria às vezes para pais, normalmente eu faço isso mais com educadores, mas tem acontecido que eu vejo outro pais, às vezes. Outro dia eu dei uma assessoria para uma tia que falou assim: nossa, ela marcou um horário para comigo de assessoria para pensar em desdobramento, falou assim: eu queria ser uma tia que brincasse mais com. Então a gente começou a discutir: que idade tem, né? Ah, ela tem 5. E como a gente pode pensar numa criança de 5 anos com esses materiais que você pode achar facilmente e desdobrar? Eu acho que é legal. Hoje em dia tem muito na própria internet, tem muito material, desde de vídeo de pessoas falando sobre brincadeira, de criança ensinando brincadeiras, né? No meu site mesmo, caleido.com.br, tem mais de 1000, acho que muito mais de 1000 páginas só com brinquedo, coisas de jeito de dobrar brinquedo. E normalmente eu me ensino assim: ah, vamos fazer deste jeito. Não, eu dou. O que a gente pode fazer com fichas, com bolinhas e com caixas? Que tipo de brinquedo? Dá para fazer esse? As pessoas vão criando, porque eu acho que também tem na criação, eu acho que tem uma qualidade quando a pessoa vai ensinar a brincar, a fazer brinquedo. Você pode, claro, tem brinquedo que é desse jeito que faz, senão não dá certo, mas eu acho muito mais legal a linha do que falar assim: vamos fazer que o erro vira um novo brinquedo, né? Que a gente nem estava esperando, e às vezes até mais interessante do que você se planejou a fazer. Então, eu acho que é voltando a brincar, né? Se dispondo a de novo, esse movimento contrário, de observar a criança brincando e tentar fazer com ela, e não querer ensinar: ah, eu sou adulto, né? Então vou ensinar. Não, deixar que a criança ensine, e dessa observação e mudando, né? Quando vocês estavam falando, né? Todos vocês estavam tocando nessa questão das cidades, principalmente as cidades grandes, que vão perdendo esses espaços de rua, espaços de parque, espaços de praça. É um momento atual, não precisa ser assim. Tanto que muita cidade, Pontevedra, né, na Espanha, o Francesco Tonucci tem todo um trabalho. As cidades, né, que voltaram para essa pesquisa, né, como Rosário, na Argentina, que traz mais o pai para brincar, né? Aí eles fazem várias oficinas que criança e pai brincam. O ideal, que é isso que eu falei que eu estou fazendo no pequeno de fazer uma assessoria para uma tia, para um pai, né? Que fosse uma política pública. A gente vai fazer, várias pessoas vão fazer isso nas praças e tudo mais. E tem gente conversando sobre isso. Tem um movimento, por exemplo, Nossa São Paulo, que estava discutindo essas questões junto. O movimento Nossa Curitiba é um pouco menor, mas também estava. Uma das pessoas que está nesse movimento tem perguntado muito para mim assim, como a gente pode pensar em promover mais situações que sejam para nas praças, em outros lugares, mas ainda é muito tímida por parte, porque isso envolve uma coisa muito mais ampla, não dá pra, né, envolve a formação. E a gente vê isso no Brasil mesmo. Em plena pandemia, não era para estar fazendo altos programas, né? Gente pensando, uma equipe toda pensando, não falta gente. Tipo assim, eu estou aqui disponível, gente. Eu e uma torcida, né? Um monte de gente que trabalha com isso, falando assim, vamos pensar um projeto amplo, né? De fazer programas, do mesmo jeito que, sei lá, teve cultura, teve o Castelo Rá-Tim-Bum. Que foi sobre um programa que foi muito trabalhado com educadores, né? Eu lembro que a Zélia, na época, fazia um trabalho na Escola da Vila, em São Paulo, e a Zélia, que era uma das coordenadoras, Zélia Cavalcante, era uma das coordenadoras pedagógicas de pensar em ações para desdobramento. Sempre tem uma equipe de apoio para esses programas, além artística, cultural, de inventar coisas. Nem fica tão rico, né? Seria muito interessante que tivesse isso de apoio para os pais.
Sim.
Né? Mas isso depende de investimento, tipo assim, é tudo que a gente vê numa sociedade que acha que isso não tem valor. E aí, depois, o problema vai estourar depois. Porque as crianças estão vivendo isso, estão precisando de um apoio, e não é só elas se dão conta, mas elas estão precisando, acho que mais do que as crianças, são os pais, né? de como você trazer um pouco essa questão, né? Como você até na eleição da curadoria, do que a gente compra, às vezes, eu comecei a dar no Instagram umas dicas de presente para criança. E sempre são coisas muito simples, mas que eu sei que é muito mais interessante para a criança. De você ter lápis carvão, ou o próprio carvão, né, que você pode borrar, brincar com a borracha, né, tijolo, se você tem espaço, né, tijolo grande, você compra 200 tijolos e põe no quintal. Ou compra menos e manda cortar pequenininho para fazer uns blocos, para fazer cidades. É muito mais interessante para uma criança. Por exemplo, e é muito mais barato do que você comprar um brinquedo num super caro de plástico, né?
E as brincadeiras também podem ser levadas para dentro da sala de aula também, né?
Da sala de aula também, com certeza, né? E eu acho que está num movimento assim que muita gente acho que tá nesse movimento de. Tem várias pesquisas, né? Tem o trabalho da Renata Meirelles, do Dani Bioski, que tem um monte de gente na área de educação, os próprios Quintais Brincantes, né? Que é um movimento que começou a se organizar relativamente, já tem bastante tempo, mas como o movimento tem recentemente, e tem milhões de referências, né? Do brincar na natureza, de trazer mais. Eu acho que assim. A gente vai percebendo que tem um furo aí e vai começando a surgir possibilidades, né? Às vezes começa pequeno, né? Então tem países, por exemplo, que eles começaram a fazer mini florestas num espaço. Eles falam assim, nossa, mini floresta numa cidade grande? Não, depende de vontade. Depende de vontade de você resgatar uma praça e falar, e tomar mais na mão e falar, não, a gente vai usar, né? Mais essa praça, a própria Gaia, né, aqui em Curitiba, né, quantas vezes perto da escola tinha uma praça, quantas vezes, né, no Dia Mundial do Brincar, que aí tomava a mesma praça, levava tudo, era todo de levar esteira, de levar as redes, pendurar a rede entre as árvores. fazer brincadeiras.
O pneu tá lá ainda, que a gente...
O pneu pendurado lá. A gente trabalhava muito na Gaia também com, né, com essa coisa de... Tinha um material que a gente começou a usar, que é aquele fio de... De malha, que ele é mais elástico, sabe? É um material que você compra em casa de armarinho, é super barato. E aí eu lembro que a brincadeira de uma criança, que ela começou a pegar aquele rolo, e ela começou a... Porque a ideia do rolo era fazer uma amarração entre árvores para poder passar dentro, fazer meio que um labirinto. Teve uma criança que ela pegou esse rolo, ela foi indo de árvore em árvore, passando nas árvores. Olha, eu nunca vi uma instalação tão enorme feita por uma criança, de acho que 4 anos. E teve um momento lá da brincadeira que ela começou a ver. Tinha vários adultos que estavam parados, né? E ela começou a enrolar, ou conversando, mas estavam parados, imóveis. Ela começou a usar como um poste, assim, como. E enrolar a perna do adulto. E ela falou: fica aí, você está preso. Enrolava e fazia assim: imagina que você vai enrolando nas árvores, né? E vai enrolando nas pernas de adulto, né? Para poder fazer um aranhado. Então, imagine, às vezes, um rolo que custa o quê? 14 reais, 15 reais. É um super brinquedo. Que dá para fazer pulo elástico, dá para fazer peruca, dá para fazer amarrações, né? Dá para fazer brincadeira de figura de barbante, que tem mais de 200 mil. tem sites que ensinam a fazer isso. Né? Tem crianças, né, ensinando a fazer isso, e é um brinquedo, né? Então, dar um rolo desse para uma criança de... Dá para brincar de dançar. Uma vez eu dei para o meu professor de dança esse rolo, pra gente poder, e aí virou uma coisa de brincar com várias pessoas, de se embolar nos fios para fazer dança usando... Era fios que a gente cortava e amarrava um no outro, virou uma super coreografia. Né, um barbante, né? Na Colômbia, esse mesmo barbante eu levei para a gente poder fazer uma instalação com bambolês e os barbantes. E aí, de fazer isso, surgiu a ideia de fazer uma coreografia para ser vista do alto, porque como tem na Colômbia, em Medellín, tem aqueles tipo teleférico, né, metrocar, que eles falam, todo mundo vê, tanto que eles pintam os tetos, né, das casas, que é muito bonito de ver. Eu imagino você fazer, como ela estava trabalhando com um grupo de bailarinos, gente de arte, mas imagina ele fazer as coisas com bambolê, com as tiras, e fazer todo um figurino para ser visto dançando de quem vê do alto, né? Um rolo de barbante. Isso que eu estou falando, que é o brinquedo de largo alcance. Que o principal do brinquedo não está no brinquedo, está na imaginação, na interação com esse material, que desdobra em muitas outras coisas. É como você dá o alfabeto inteiro, assim, sabe? sem nenhuma letra faltando. Se bem que tem até jogos, tem umas brincadeiras, que você não tem que compor texto sem alguma letra. Aí já vem uma escrita.
Incrível. Nossa, você tocou num ponto muito sério, muito, no começo que eu tô falando, você tocou num ponto que é bastante interessante, que é a construção de políticas públicas que atendam e ajudem esses pais, especialmente aqui no Brasil, que a gente tem aí um número alarmante de mãe solo, mãe exausta, mãe que tá aí, tipo, né, eu vi hoje uns números que eu fiquei bem assim, puxa, como cresceu durante a pandemia, né, o número de violência contra mulheres e crianças, e como a gente está desassistida, né? Como as mães estão desassistidas nesse lugar. E aí não, acaba não tendo nem tempo de promover isso para o filho, por mais vontade que tenha, né? Então, eu acho que isso é bem importante mesmo. Você falou da brincadeira na praça e tal, eu lembrei, eu tenho um filho pequeno, e eu lembrei que... Quando uma das mães do grupo de mães que participava soube que a Gaia pegava as crianças e levava para a praça, foi eliminatório. Então, a nossa geração de mães também está sendo a política pública, é uma política de medo, de novo, parte.
Ao contrário, né? Tem medo, né?
Exato. É. E Curitiba perdeu muito. A gente tinha um movimento de ocupação de espaços públicos incrível acontecendo, E agora isso acabou, né? Então, essa retomada que eu fico pensando como que a gente que tem essa consciência do, da importância do brincar, como que a gente resgata isso, sendo que a gente vem sendo minado, né, por todos os lados.
É tendo mais uma oportunidade de, ao contrário, né? É, eu lembro que São Paulo tinha alguns pais, por exemplo, Ibirapuera, quando tinha muito show. Assim, o fato de ter show, todos os adultos vão, e vão com criança. E põe a esteirinha no chão, ou põe uma canga no, né, no gramado, e aí todo mundo fica ali. Quanto mais você promove ações que levem, deixa de ser um medo. Porque para a criança é muito danoso ter medo. Ter medo da natureza. Como se, e isso é passado pelo adulto, porque a criança é o contrário, ela ama, ela quer a natureza. Agora, você achar que natureza é perigosa é um caminho muito equivocado. E você, então você tira, e tem isso, né, Michelle, que você está falando, é super importante, porque quantos pais não falam assim, ah, é perigoso criança pequenininha, porque vai cair lá no meio, tem a raiz da planta, é perigoso, vai subir na árvore, pode cair. E ao contrário, você vai criando aquilo que o Wagner estava falando, de pessoas que, né, que corporalmente, né, uma criança é para subir na árvore, é para. Né, se a gente vai ver, por exemplo, na Dinamarca, né, tem escolas que as crianças, desde pequenas, elas vão todo dia para. Isso está gravado em vídeo, é muito bonito, assim, porque elas andam uma quantidade enorme, vai chegar uma praça que é longe, que não é do lado, na esquina. Para poder, porque eles sabem que criança precisa andar bastante também por dia. Então, eles andam até vários quilômetros para chegar na praça, brincam na praça, que tem muitas árvores, eles sobem, rola o morro, né? E brincam na chuva, quando só brincam na chuva, brincam de água só quando chove, e num lugar onde faz uma temperatura que eles vão todo de galocha, com aquelas capas, né? Todo, colocam calça plástica dessas de chuva, e brincam naquele frio, menos não sei quantos graus. Né? O que o adulto ia falar? Nossa, mas é frio. Não, não, é a possibilidade de brincar com água, né? No momento. Né?
Quando dá, né?
E a gente que tem muito mais acesso, às vezes não tem, né? E até o mais grave, né? As escolas que acimentam completamente a escola. Até para uma questão adulta, né? Do ponto de vista do adulto é mais prático, porque a terra exige uma manutenção, né? Vai passar, vai quando chove, faz poça, aí tem que limpar, e aí não sei o quê. Só que isso é do ponto de vista do que é melhor para adulto e não o que é melhor para criança.
Exatamente. De uma sepsia, né, nas escolas, a última agonia.
Ah, é porque não tem espaço. Ao contrário, né? Eu acho que assim, as escolas tinham que ter muito mais vegetação, muito mais plantas que dão muita flor, que cai muita flor, que fica à vontade, que tem abundância de principalmente as escolas da infância. Né? Devia ser quase uma regra, assim, né? De cuidados, de referência. E fazer até, fica pensando, escola pública. Né? Devia ter, inclusive, até uma parceria com as escolas de agronomia, com as escolas de paisagismo, mesmo de arquitetura, né? De pensar os espaços, aproveitando mesmo, assim, o que vai plantar, como vão fazer, né? A gente não faz que tem mundo, mas o que dá, o que é interessante dialogar e cuidar disso como um brinquedo. Matéria para brincar, né?
É importante lembrar que em Curitiba a gente tem um privilégio aí das CMEs, né?
Muito espaço.
Então, né? Elas têm ali uma... Eles têm essa predisposição a terem esses espaços para brincar, E o brincar ser o currículo base, né? Especialmente de educação infantil.
Curitiba, eu sei, assim, tem escolas que tem umas áreas muito boas, mas infinitamente melhores que muitas. Estou falando assim, algumas cidades maiores, assim, que às vezes esses espaços são. Às vezes até tem um espaço grande, mas às vezes é feito quadra, feito. E às vezes é deixado muito de lado, assim, um espacinho, uma horta meio que quase ninguém vai. Muito
é. Gente, nosso tempo está estourando já. Queria te agradecer muito, Adriana. Foi muito legal. Estava com saudade de escutar você. Tem comentários aqui no Facebook falando que querem ir na sua casa brincar. Enfim, eu só preciso trazer aqui o apoio cultural, que é bem importante aqui para o nosso programa, que é a Flora Cozinha Familiar. Da Mintas e Barros 1050, telefone 3826969, e a Lilith Bebidas, e no www.lilith.com.br, Facebook Lilith Bebidas. E enfim, também para quem quiser colaborar com o nosso programa, tem o PicPay, que é @bemboladonacultura, e o Pix pauta@cultura930.com.br. Eu acho que é isso aí. Muito obrigado. Foi bem legal mesmo.
Incrível conversar com você, Adriana. Obrigada pela presença.
Obrigada mesmo, Adri.
Valeu, Wagner. Obrigada, Adri. Obrigada,
Michelle. Obrigada, Adriana. Obrigada, gente. Obrigada, Adri. Tchau.